Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos, para mais um Esporte na Rede pela Rádio Web da Alesc, a Rádio da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Trabalhos de operação de áudio do João Pacheco Neto, a participação do Eduardo Rocha, também do Hudson Cardoso, o Henrique Santos, se ele aparecer, porque depois que o Figueirense for para essa fase aí, né? É muito complicado. A coordenação de rádio da GCL da Piazza G, a direção de Tami Soligo. Tem visita hoje também, Murilo está aí, veio lá de Tubarão, veio nos visitar aí, daqui a pouco o Murilo Valente fala com a gente também, que já foi coordenador da nossa Rádio Alesc, que já foi da nossa equipe, né? Muito bem, seja bem-vindo, Murilo. Bom, nós não tivemos o programa na segunda-feira passada e nós temos um destaque a fazer, aliás, não tivemos na sexta-feira. E nós temos duas coisas lamentáveis para citar. Primeiro, o futebol brasileiro perdeu, eu diria, o futebol mundial, um dos melhores laterais, se não o melhor lateral direito da história do futebol em todos os tempos, aos 72 anos, a morte de Carlos Alberto Torres na semana passada. Isso foi lamentável. Uma outra coisa que é lamentável, não pela situação da cidade, da tua terra, Tubarão, mas pelo fato de não ter encontrado uma cidade substitutiva, foi a suspensão dos Jogos Abertos Santa Catarina. Eu acho que Tubarão teve um problema de intempéries, a natureza. Não pode sediar os Jogos, tudo bem. Acho que foi correta a transferência, foi correto o comunicado de Tubarão dizendo que não sedia os Jogos em função das intempéries dos problemas. Ora, eu lamento que não houve por parte do governo da FESPORTE uma agilidade para encontrar uma situação para que os jogos não parem. Eu acho que tem que fazer em Florianópolis, Rio do Sul, Blumenau, de uma forma mais rápida. Cada um tem uma opinião. E não vamos ter a edição deste ano do JASCS. Lamentável. Hudson, tudo bem?
Bom dia, Romir. Bom dia, Eduardo Rocha. Bom dia, Pachequinho. Bom dia a todos que nos acompanham nas segundas e sextas-feiras aqui no nosso programa Esporte na Rede. Como você ia falando de Tubarão, dos Jogos Abertos, eu acho que não teria tempo hábil para uma outra cidade sediar. Ficou muito em cima da hora, pelo acontecido, tudo aconteceu muito rápido, e eu acho que não tinha tempo hábil, mesmo que Florianópolis até se candidatasse a fazer.
Eu acho o seguinte, eu acho que, de repente, você integrar todas as modalidades é difícil. Mas eu acho que, em parte, poderia ser feita alguma coisa. Porque, de repente, foi feita uma consulta, mas no final do ano, com os municípios em situação financeira difícil. Qual é a resposta de todo prefeito? Eu não vou fazer. Eu vou ter que fazer estádio, vou ter que fazer uma logística, Mas não, eu acho que esse encaminhamento não é o correto. Eu acho que o encaminhamento seria solicitar para uma grande cidade como Joinville, Itajaí, Florianópolis, Blumenau. Escuta, vamos sediar os jogos de forma... Vamos sediar... Tirando algumas modalidades, diminuindo algumas coisas. Não, simplesmente a decisão não tem mais o JASCS. Eu acho, tudo bem. É uma pena, porque quem fica esperando, o pai, o avô daquele atleta que está começando, que esperou tanto o JASCS, não acontece, é lamentável.
Se preparou, é tudo
mal. É lamentável. Eu acho que eu não posso dizer Tubarão sobre avaliação, porque eu não vi a cidade de Tubarão, né? Né, Rocha?
É verdade, Valmir Matos, muito bom dia para você, para toda a audiência do Esporte na Rede, nosso querido Murilo Valente, que está aqui também presente. A questão dos Jogos Abertos realmente é lamentável, é uma lástima, né, Valmir? Agora eu discordo do Hudson, porque eu acho que haveria condições, sim, de se fazer, né, de se fazer os Jogos Abertos em outra sede.
Não, coincidentemente, em 74 foi o primeiro Jogos Abertos em Tubarão, devido à enchente que houve em Tubarão. Tinha havido uma enchente e houve os Jogos Abertos em 74 para a reconstrução de Tubarão, também para fomentar a reconstrução da cidade.
Que, e agora, mas parece que já, né? Agora já se estava realmente esperando aí que...
É que eu acho que esse
que não tem tempo hábil.
Eu acho que esse encaminhamento, porque pegar o telefone, a FESPORTE, o governo do estado, e ligar para o prefeito de Joinville, ou aqui de Florianópolis, ou de perguntar, você quer ser de... É claro que eles vão dizer que não, porque isso dá despesa. Mas encaminhar, ir lá, negociar...
Olha, Valmir, haveria, pelo menos em parte, haveria condições, inclusive, Valmir, de haver algumas sedes e não uma sede. Sim. Você poderia deslocar algumas modalidades para um município, outras modalidades em outro município e realizar, porque o importante não é o município, o importante é o esporte
que vai se fazer. Fica aquela pergunta, não daria para fazer, por exemplo, os jogos, por exemplo, parte em Itajaí, parte em Blumenau,
exatamente,
ou mesmo em Brusque?
Exatamente.
Jaraguá do Sul com Joinville?
Com toda certeza, Valmir.
A Grande Florianópolis com Florianópolis e São José?
Toda certeza, então, Valmir. Sem nenhum tipo de... Eu tenho absoluta certeza que seria possível se fazer os jogos abertos nessas condições. Agora quem vai poder falar um pouquinho sobre isso é o Eduardo Ventura, né?
Aliás, nós vamos falar com o Eduardo Ventura porque Tubarão está em festa. Tubarão está voltando. Tomara que agora volte, mas fique, né? Porque ele volta e sai da elite do futebol catarinense.
E nós queremos ver aí Tubarão ano que vem realmente, né, fazer muito, fazer bonito, inclusive com a reforma do estádio, né, Valmir? É. Porque o time está jogando lá em Criciúma, mas há uma expectativa de que o estádio tenha todas as condições.
Vai ter, com certeza.
Ter.
E a outra novidade é 46 anos depois, 46, vai para 47 anos, o ano que vem, que o Clube Náutico Almirante Barroso, o poderoso Alviverde da Rua Silva de Itajaí, volta também para a elite do futebol catarinense. Então são coisas boas, né? Que a gente tem que destacar. Bom, o Hudson vai... Pode começar a conversa, hein?
O Murilo Valente está aqui com a gente, que é o nosso coordenador da rádio aqui durante o primeiro ano do Destaque Esportivo Padrão de Excelência.
Perfeito.
E estará conosco aí, né? Já é convidado nosso para estar presente no dia 9, quando nós marcamos a data e vamos realizar... O quarto ano do Destaque Esportivo Padrão de Excelência, Murilo. Bem-vindo aí ao programa.
Bom dia, voltando aí, Murilo. Matando saudade aqui da Rádio AL. É sempre um prazer estar com vocês aqui. E ter feito parte desse momento do Prêmio de Excelência, né, Eduardo? Que foi uma coisa bacana e que vingou.
Sim.
Deu certo e que serve de exemplo, né?
E esse ano nós estamos já com uma lista preparada, inclusive com ex-jogadores de futebol, gente do rádio. Quer dizer, continuamos naquela mesma linha de homenagear aqueles que acham, inclusive, que estão esquecidos e aqueles que realmente fazem... A vida pelo esporte, né? Suando a camisa, né? Fazendo o esporte acontecer, mas sem esperar, inclusive, uma recompensa, uma homenagem. São pessoas abnegadas realmente naquilo que fazem.
E eu acho que vai ser mais um ano com um novo momento e de muito sorriso, de muita alegria e de muita emoção. O que marcaram as três edições e esta quarta marcada para o dia 9. Mas está na linha. Falando em Tubarão, porque Tubarão tem peste. Tubarão agora já passou aquele problema ali, daquele vendaval, da chuva. Agora é só alegria em Tubarão. Eduardo Ventura contando para a gente. O Tubarão, peixe. Tubarão tá. O peixe voltou, Eduardo Ventura.
Eduardo, prazer estar conversando com você, agora falando de seriado catarinense, né?
Ah, é?
Estamos na Série A agora.
Perfeito, que bom, né? E foi um grande jogo, né? E massacrou o adversário, né?
Foi só mais uma colheradinha, ou uma parcela que está sendo enchida da campanha do Tubarão ao longo dessa Série B. Um time que chegou a 11 vitórias antes do campeonato. Buscava desde o início o acesso para devolver a cidade de Tubarão um lugar que ela não tem desde 2009. E aí, Valmir, não vem só esse ano, né? Vem uma sequência de vários anos. Tivemos o Recife também em 2011, 2010, quando, 2009, quando caiu, 2010 teve a oportunidade. Ela só venceu o Concórdia, acabou perdendo por 3-1 lá. Depois, 2013, 2014, 2015, A gente se acompanha e segue nas estradas catarinenses aí, as equipes de Tubarão, está de volta ao convívio dos grandes, não deixando de lado, agradecendo demais a parceria com a cidade de Criciúma, com o Criciúma, mas nós vamos agora um time de volta ali no futebol catarinense da Clube Atlético Tubarão.
Agora, Eduardo Ventura, muito bom dia para você.
Bom dia, bom dia.
E, na verdade, como é que foi a história desse jogo aí? Conta pra gente aí, porque o goleiro do Porto foi expulso.
O goleiro do Porto não tinha reserva?
Era,
o goleiro do Porto, o Douglas Bulli, acabou sendo expulso aos 7 minutos do primeiro tempo, já estava 1-0. O Brasil fez a 1,50, o gol garantia a vaga na Série A. E a gente já sabia que ia ser uma goleada. Ela ia ser construída ao longo dos 90 minutos, mas com dois minutos a 1-0, aos 7 o goleiro foi expulso, não tinha goleiro reserva, mas tinha o nome na relação. E aí, o Abimael, que o Figueiredo conhece, o Havaí conhece, hoje ele joga no time do Porto, mas é para dar uma orientação para a rapaziada. Ele pegou e foi pro gol. E ele fez, ao longo do jogo, algumas defesas que poderia ter sido muito mais. 10, 11, 12 não seria nada de anormal para o volume de jogo que o Barão fez durante 90 minutos. Agora, na recompensa também, teve um menino, Luan, 16 anos, de fora da área, por cobertura, ajeitou de pé esquerdo. O Jandir estava um pouco adiantado, mas tentou pegar e não conseguiu. Corou a viagem de um time que pediu emprestado o ônibus do Operário de Mafra. O Edmar Hiller emprestou o ônibus, deu combustível. Certo? O Tubarão forneceu alimentação aqui em Tubarão, na ida, e o pessoal foi até que eles tinham jogado. Quer dizer, a doação dos times também que estão nessa Série B, nesse apoio, com o apoio da Associação de Clube também, que está pagando arbitragem para esses times que não estão tendo condição, mostra também a solidariedade. E desde campo, a solidariedade era visível, né? Um time desarrumado, desajeitado, mas tem sido muito mais do que os 9 anos que foram tratados na Criciúma.
Fica difícil, né, Eduardo Ventura, saber que essas equipes participam do estadual da segunda divisão, mas com seríssimas dificuldades. Até quando, né, Eduardo?
Essa dificuldade já vem de algum tempo, né? Às vezes hoje, por exemplo, o Planalto Norte, a região de Mafra, não tem uma condição financeira muito grande para manter um time na Série B. Imagina para tentar chegar na Série A. A região de Canoinhas, mais à esquerda ali, para Porto União, e aí, do lado de Santa, tem um problema com o Viana Vitória, ela não tem as mínimas condições, você sabe, esse time vai esse ano, né? Ela está para vocês na Rádio Oeste, não tem as mínimas condições. Mas a federação, como diz o outro Delfim, não pode limitar e proibir os clubes participar.
Sim.
Se eles têm essa vontade, essa vontade de estar dentro do estado da CBF, não há por que proibir. Entendeu? Há uma Série C que poderia ser muito mais seletiva. Na minha opinião, Romero, não deveria ter Série C em Santa Catarina. Não temos condições financeiras de ter uma Série B regionalizada. E depois, quem tiver melhores condições, decide em quadrangular, turno e retorno, faz final da competição. Mas ela tem que ser regionalizada hoje para limitar 8 jogos, 2 meses, está bom demais.
Perfeito. Eduardo, um abraço para você. É o nosso contato. Nós voltamos a conversar contigo porque vamos ter novidades aí até o final do ano e vamos conversar depois na preparação do Tubarão para o ano que vem, tá certo?
Sem dúvida alguma, fico à disposição. Só lembrando que o Coermão Marcelo Luz jogou sábado e perdeu por 2-0. Nós estamos ainda na fase de quarta final do estadual de futsal. O Tubarão vai jogar contra a Concorde na sexta.
Perfeito.
O menino sub-17. Estamos buscando vaga dos 4 melhores do estado, joga em Jaraguá na próxima quarta-feira. E nós estaremos acompanhando todos esses jogos aí, para trazer também as emoções do futsal. Já que nós temos agora, meu caro Valmir, uma equipe na Série A do Campeonato Catarinense de Futebol de Campo, nós temos uma equipe de futsal que disputa a Elite do Catarinense e a Liga Nacional, e um time de Série B, que é o Esse Luz. E aí no Campeonato Regional Amador, com 8 clubes na primeira divisão e 6 na segunda. O esporte da região está voltando a pulsar gradativamente.
E com essas equipes aí, tem mais você que trabalhar, né?
Eu confesso que estou cansado, mas não desmotivado, porque a semana promete muito mais emoções de novo.
Tá certo, um abraço, valeu!
Um abraço a todos, obrigado também, tchau, tchau.
Tudo bem, tá aí o Eduardo Ventura, ele tá falando que tá cansado, claro, ele não tá mais me ouvindo, né? Mas é só ele fazer uma ginásticazinha, baixar aquela barriguinha dele e já melhora, né? Já fica no vapor. Mas eu falei, Santino, eu tô falando porque ele não tá me ouvindo. É realmente muito bom, é muito bom. Agora, é o teu negócio, além do Jasques, que é lamentável não ter, além de a gente ter perdido o grande Carlos Alberto Torres a semana passada, ontem foi um dia muito triste para mim, em função de saber essa história do Figueirense. É o time que não rende e a última bola não vai. Então é muito complicado. Quando você pensa que está tudo certo, que está tudo encaixado, que está tudo para acontecer, o Figueirense não marca. O gol não sai. É muito complicado, né? Então é muito complicado. Muito bem, vamos falar então. O Roberto está nos ouvindo, nos acompanhando e nos prestigiando. É muito interessante, né? A sua participação aqui. Roberto Alves, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Valmir. Que prazer em ouvi-lo, rapaz. Que bom lhe ouvir.
Tá tudo tranquilo?
Tudo tranquilo, graças a Deus. Melhor agora que estou lhe ouvindo.
E esse ioiô, um sobe, outro desce, um desce, outro sobe. Vai se repetir, Roberto.
Precisamos ter um pouco de cuidado, né, Valmir?
Sim.
Porque já tivemos ao longo dos anos e a experiência nos indica e recomenda que a gente possa ter um pouco mais de cautela.
Sim.
O Figueirense ainda não caiu. Ele tem 5 jogos para fazer, precisa ganhar 4. É difícil? É difícil. Por que que é difícil? Não porque ele tem que ganhar. É difícil porque o futebol que ele está jogando não passa nenhuma esperança. Não nos recomenda dizer que pode acontecer, não nos autoriza a acreditar que o Figueirense possa passar pelo futebol que está. Por quê? Porque o grupo foi mal montado, porque o time não tem qualidade, tem jogadores que vieram para resolver e não tem alma, não tem a história do clube, não vestem a camisa por vestir, se fizer o gol fez, se não fizer também está tudo certo. Então falta comprometimento dos jogadores, maioria deles, os que têm realmente uma história no futebol brasileiro. Eu vou citar até Rafael Moura, Dodô, Lins, Rafael Silva e tantos outros que vieram como estrelas do futebol brasileiro. Não aconteceu. Mas a matemática também não autoriza dizer que o Figueirense já caiu. É possível. E aí eu lembro aquele ano em que o Fluminense tinha 12 jogos para fazer e está rebaixado. Ah, é absurdo, não vai ganhar os 12. Isso não existe no futebol. E ganhou os 12 e ficou na Série A. Lembra daquele quebra-quebra em, sim, Curitiba, no Couto Pereira, que foi o último jogo em que o Fluminense ganhou lá dentro e se manteve na Série A.
Perfeito.
Então, e o Avaí também precisa ter uma cautela, que não faz mal a ninguém, né? Caldo de galinha e cautela não faz mal a ninguém. Até porque o Avaí ainda tem também alguns jogos. É possível que ele venha vencer o Paraná sábado dentro de casa e dê um passo a mais. Tem 90% de possibilidade, segundo o Tristão Garcia, o matemático, de subir. O Figueirense tem 93% para descer. Quer dizer, os números são terríveis contra o Figueirense e muito favorável a favor do Avaí. Então, eu acho que a gente tem um pouquinho de cautela, né? Nenhum desceu, nem o outro subiu. Uma rodada a mais ou duas para definir essa situação, Valmir.
Muito bom dia, Roberto Alves. É o Eduardo Rocha, tudo bem?
Tudo bem, Eduardo.
Agora, tranquilo. Roberto, você fez esse comentário acerca aí do Figueirense, do Avaí. O lado do Avaí está bem mais, né, otimista, claro, e o lado alvinegro ali, o pessimismo é mais geral, tanto lá em Criciúma também, quanto que a situação está difícil também para o Criciúma. Provavelmente não vai chegar também. Agora, Roberto, um outro fator que também é lamentável aí é a situação dos jogos abertos, né? A gente estava comentando aqui, quem sabe não seria possível realizar esses jogos abertos em várias cidades diferentes, ou 3 ou 4 sedes, para conseguir valorizar o esporte, porque afinal de contas, o importante não é o município sede, o importante é o esporte, né, Roberto?
Mas, Eduardo, olha aqui, eu tenho um ponto de vista muito claro e que eu tenho firmado na coluna do Diário Catarinense, na CBN e até aqui na televisão, na RBS. Eu sou favorável à realização dos Jogos Abertos a cada 2 anos, que se faça um grande espetáculo. E entre um ano e outro que não for realizado, se realize os Joguinhos Abertos de Santa Catarina. Anos pares, JASC. Anos ímpares, Joguinhos Abertos. E aí vou te dizer, não acredito, não sou favorável que se realize Jogos Abertos de qualquer maneira, em várias cidades. Não, não é esse o objetivo do Arthur Schlesser, não era nada disso, que já foi há muito tempo desvirtuado. Lamentavelmente, o aspecto político invadiu a área esportiva já há muito tempo e hoje eu pergunto para ti, os Jogos Abertos têm a importância que nós devíamos dá-los? Têm a importância que tinha antes, de uns anos para cá, a imprensa fazia uma cobertura notável de Jogos Abertos. Os jornais faziam tabloide exclusivo só para tratar de jogos abertos, com 16 folhas, aproximadamente, né? As emissoras de rádio transmitiam tudo quanto era esporte. E a televisão entrava 8 da manhã, saía meia-noite com o debate final. Eu cansei de fazer isso nos Jogos Abertos. Mas houve um... desvirtuaram os Jogos Abertos, com a história do atleta estrangeiro, com a história de que municípios não têm condições, mas politicamente foi importante fazer. Aí o governo tem que bancar. A iniciativa privada não entra nos Jogos Abertos. Por quê? Porque falta o marketing, falta qualidade, falta projeto para apresentar a iniciativa privada, né? Os Jogos Abertos do interior de São Paulo não entra um tostão do governo do estado de São Paulo. A iniciativa privada paga tudo, compra, não é? Então, nós estamos aqui refém de prefeituras, refém de governo do estado, para desenvolver o nosso esporte amador. Os Jogos Abertos de Santa Catarina não se sustenta mais a cada ano, Eduardo.
Tenho certeza disso,
que o ideal seria a cada 2 anos a realização de um grande espetáculo, de convidados especiais, de atletas olímpicos, sabe? E aí nós teríamos que realmente... volta da força dos Jogos Abertos.
Aí realmente, com a sua argumentação muito racional, muito ponderada, nós somos obrigados a concordar com a sua proposta, Roberto. E quem sabe não seria agora o momento de se implementar essa sua proposta, já que nós vamos ter a vacância, né?
Tu sabes por quê? O Conselho Estadual de Esportes já tem essa minha opinião, como comendador, como homem que já fui agraciado com a Medalha do Mérito. Eu tenho o maior interesse em que seja realizado os Jogos Abertos. Neste exato momento ele não é possível, porque há o ano, o período escolar não terminou. E as delegações que jogam nos Jogos Abertos, elas ficam hospedadas em colégios que estão ocupados neste momento pelos alunos. Não há como agrupar todo mundo numa cidade. Blumenau tentou, esbarrou nesse problema. A estrutura de Blumenau é formidável, de Joinville, de Criciúma, de Tubarão. Tubarão, se não fosse esse problema do vendaval lá, nós teríamos Jogos Abertos em Tubarão, pertinho da gente, com qualidade, como já foi feito em 1977, por exemplo, em Tubarão mesmo, né? 3 anos depois daquela enchente de 74. Então, nós temos condições, mas neste momento não há como, não é nem o dinheiro. O dinheiro está lá, essa coisa toda, está tudo certinho, projeto, Tribunal de Contas, está tudo certo. Mas o problema hoje é alojamento, é a logística toda para abrigar 5 mil atletas nos Jogos Abertos de Santa Catarina. Esta é a grande chance, é a grande oportunidade para se repensar num seminário, num fórum de debate bem debatido, a situação, e voltarmos a ter uns Jogos Abertos fortalecidos, que possa estourar nacionalmente, na mídia nacional, como gostava e como queria o nosso saudoso Arthur Schlesser.
Bom, Roberto Alves, é uma pergunta final aí. Fala um pouquinho de você. Como é que você está? Você está tranquilo, trabalhando, sempre na ativa? Já está na melhor idade, a gente já está na melhor idade, aqui a metade aqui já está na melhor idade, você também está. Você dá uma olhadinha às vezes.
Diga. A melhor idade é 15 anos, 20 anos, 17 anos. Por aí,
não, né? Mas a terceira idade.
É, a idade do condor. A terceira idade nós estamos respeitando, eu estou nela, né? Eu nasci em 41, vamos ver, tenho 75.
É. A do condor da bengala?
Jovem ainda.
A condor ainda não cheguei, porque eu ainda não tenho tanta dor assim. Né? Mas olha, não, tranquilo, a palavra que você usou, tranquilo ninguém está com a situação econômica do país.
Não, mas você... Mas o teu retrovisor, você dando uma olhadinha, você consegue visualizar o passado e você consegue ser, que um conselheiro, alguém que tem uma referência para passar, né, Roberto?
Ô, Valmir, nós tivemos o privilégio, eu tive o privilégio de trabalhar contigo.
Sim.
Nós trabalhamos juntos em rádio, em televisão e etc e tal.
Sim.
Eu não posso reclamar da vida.
Sim.
Eu comecei em 1957 como operador de som, e em 1960 eu já era repórter de campo. Em 62 eu já era comentarista esportivo na Rádio Guarujá, uma emissora que tinha uma potência extraordinária, uma onda curta de 49 metros, que proporcionava as ondas pelo Brasil inteiro. Não havia internet, não havia tecnologia que hoje tem. Em 1970, o Fernando Linhares da Silva me trouxe para a TV Cultura. Fizemos um teste, eu e ele, ali em 69, em 70 nós entramos na televisão. Em 72 eu deixei a Rádio Guarujá e fiquei exclusivamente na televisão. E aí vem uma, uma série de 28 anos na mesma televisão, 13 antes na Rádio Guarujá, e chegaram até onde eu cheguei, fiz 5 Copas do Mundo, aqui quando cheguei na RBS em 98, né, estamos na CBN, numa coluna no Diário Catarinense há 18 anos, aqui há 19 anos também, então eu não posso reclamar de nada, né? Filhos maravilhosos, uma situação que eu não diria estável, mas uma situação razoável de poder parar, se for o caso, e tranquilizar, viver em paz no resto da vida e tal. Tem uns problemas, uns percalços diários que qualquer um tem, né? Mas a vida me ofereceu muito mais do que eu merecia.
Bom, Roberto, pode fazer o seguinte, no dia 9 vai ter aqui, nós vamos realizar a 4ª edição dos destaques esportivos do nosso programa de esporte da Assembleia Legislativa. Eu vou torcer para que você venha aqui, porque você já foi homenageado na primeira edição.
Já.
E o Rocha me disse aqui, vai fazer um encaminhamento, quem sabe você vê nessa vinda aqui para abraçar uma referência do rádio esportivo do sul do Brasil que você bem conhece, que é o Fernando Linhares da Silva.
Ah, sem dúvida, é um homem a quem eu devo muito a minha vida, a minha ida à televisão. Eu já era fã dele no rádio esportivo quando era garoto, depois eu acabei trabalhando com ele no rádio e ele me levou para a televisão.
Sempre aquela figura engraçada, né?
Ah, muito engraçado, né? O que não aconteceu com ninguém no mundo inteiro acontece com o Fernando Linhares da Silva, né? Que tem histórias maravilhosas, né? Enfim, dia 9 já tinha comentado com o Hudson, certamente eu estarei aí às 9 horas até para abraçar não só o Fernando Linhares, o nosso querido que mora hoje por aqui, o Paulo César Caju, que foi uma das figuras que mais jogou futebol nesse 1970, era para ser titular da seleção brasileira, acabou não sendo, porque era um time que tinha Gerson, Rivelino, Tostão, Pelé e tudo mais, né?
Sim.
No jogo com a Inglaterra, ele substituiu o Gerson e foi o melhor jogador em campo. Então vamos dar um abraço nesse pessoal todo, em você, no Hudson, no Eduardo, na rapaziada toda que faz a Rádio Alesca, que faz muito bem, Valmir. Um grande abraço. Obrigado por essa oportunidade, meu querido, de voltar a falar com vocês, hein?
Olha, eu quero agradecer aí a participação do Roberto, viu, Roberto? Que é realmente um prazer muito grande te ouvir, como profissional que você é e pela autoridade, né, que você representa no seu falar, nas informações que você transmite. Viu, Roberto? Parabéns aí pelo profissional que você é e muito obrigado por participar conosco aqui, tá?
Eu é que agradeço. Para mim sempre é um prazer renovado poder conversar com vocês, falar de futebol, falar do esporte amador e falar numa emissora como a Rádio Alesc, que eu tenho um carinho muito grande, porque fui um dos primeiros a receber o troféu assim que ele foi lançado. Vou aí, dia 9 estarei aí para dar um abraço em vocês. Obrigado por tudo, hein?
Um abraço, valeu, Roberto Alves. Tá aí o Roberto Alves falando com a gente, falando de futebol, tem a verdade, tem o conhecimento,
quase,
né?
Não conhece futebol.
É, tem uma passagem interessante e ainda está na ativa. Vamos ao intervalo, voltamos em seguida.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.
Rádio AL.